Programa Entre no Jogo.
Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos. Começa agora o programa Entre no Jogo. Esse conteúdo é uma produção da Central de Notícias Ninter em parceria com a TV Profissão. Eu sou Evandro Tozin e na companhia de Vitor Diniz, estamos começando esse programa, o programa Entre no Jogo, o programa que aborda futebol, mas também outros esportes. Olá, Vitor!
Olá, Evandro! Olá, ouvintes da Rádio Ninter! Hoje vamos conversar com a Bianca Machado. Seja bem-vinda, Bianca!
Obrigada! Obrigada, Evandro! Obrigada, Vitor! Agradeço o convite aí para falar um pouquinho sobre o meu trabalho.
Legal. E para a gente falar então sobre a Bianca, né? Ela é formada em jornalismo pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, a UEPG, né? Desde 2015. Ela também é pós-graduada em jornalismo esportivo aqui pela Uninter. Ela também já trabalhou na assessoria de um clube de futsal e atualmente ela é assessora de comunicação do clube, o Operário Ferroviário de Ponta Grossa. E qual tema vamos falar hoje, Vitor?
Hoje vamos falar da assessoria de comunicação em clubes de futebol. A assessoria de comunicação realiza diálogos entre uma empresa e os jornalistas. Divulga informações para os veículos. Essa ponte tem como objetivo evitar ruídos e facilitar o acesso às informações. Então, esse profissional pode atuar em empresas privadas, públicas e organizações não governamentais, as ONGs. Primeiramente, Bianca, fale um pouco sobre você e da onde que veio essa sua escolha por trabalhar no meio da comunicação.
Bom, novamente, né, agradeço aí o convite, né, para estar aqui falando. Eu que fiz pós-graduação na Uninter, né, então é muito legal poder devolver esse conhecimento, né, que a Uninter também me proporcionou. Bom, eu sempre quis, assim, desde ali do ensino médio, quando a gente começa a escolher a profissão, né, eu queria fazer jornalismo e sempre quis fazer jornalismo para trabalhar na área do esporte, né, mas, assim, tinha o pensamento muito focado em trabalhar com jornalismo esportivo em veículos, né, antes de eu entrar na faculdade de jornalismo, eu não conhecia assessoria de comunicação, assessoria de imprensa, né, então era mais focada ali em trabalhar com jornalismo esportivo, trabalhar em veículo e tudo mais. E aí, ao longo da faculdade, eu fui conhecendo um pouco da assessoria de comunicação, né? Pude fazer alguns estágios, né? Ali já no primeiro ano, eu participei da Liga de Futsal dos Campos Gerais, né? Produzindo alguns textos também com assessoria de imprensa. Aí, no meu último ano da faculdade, eu tive essa oportunidade no clube de futsal aqui da cidade, né? O Queima Futsal, em fazer um estágio também em assessoria de imprensa. E aí, na sequência, terminando a faculdade, eu já fui trabalhar no Operário, né, e aí adquiri toda essa experiência em assessoria de comunicação, assessoria de imprensa aí voltada para a área esportiva.
E como que foi sua decisão em ir para o esporte? Foi um primeiro convite para ingressar nessa carreira? Como que aconteceu isso?
Bom, eu quis fazer jornalismo, né, eu queria fazer jornalismo para trabalhar com jornalismo esportivo, né, gostava, acompanhava programas esportivos, jogos, enfim, principalmente futebol, né? Mas aí, quando eu entrei na faculdade, eu não via uma abertura tão grande, né, para jornalismo esportivo aqui em Ponta Grossa. Na época, o Operário disputava o campeonato estadual somente, né? E aí, assim, não era. O jornalismo esportivo não tinha tantos lugares para trabalhar como se tem hoje, né? O crescimento do esporte para trabalhar com essa área, né, de comunicação no esporte, de jornalismo esportivo não era tão grande. Então, durante a faculdade eu até pensei, eu acho que talvez eu vá para alguma outra área, né, do jornalismo, enfim, não necessariamente esportiva, porque eu não via tanta abertura aqui em Ponta Grossa, né? Mas aí já no primeiro ano surgiu essa oportunidade, né, de fazer alguns textos de assessoria de imprensa para a Liga de Futsal dos Campos Gerais aqui, né, e aí foram abrindo essas oportunidades, né, e aí no último ano da faculdade abriu essa oportunidade para trabalhar na assessoria, né, com estágio na assessoria de comunicação do Queima Futsal, né, que era o time de futsal da época aqui em Ponta Grossa, né? E aí, na sequência, já surgiu o Operário, né? Como eu falei, sempre foi uma área que me interessou muito, né? O esporte, mas aí, durante a faculdade, né? Como eu falei, eu não pensava, ah, talvez não dê certo no esporte, e acabou dando certo, né? Acabaram surgindo as oportunidades e tudo mais, e hoje eu sou muito feliz na minha área, né? Nessa área de assessoria de comunicação de clube de futebol.
Então, esse seu primeiro contato, então, foi justamente escrevendo, né? Fazendo assessoria para um clube de futsal. Como é que era esse trabalho que você realizava, né? Fazia textos para o clube nas redes sociais, fazia textos para as mídias? Como é que era esse período?
Bom, na minha primeira experiência, ali no primeiro ano da faculdade, né? Isso em 2012, eu produzia apenas textos, né? Que a gente mandava para a imprensa, para a Liga de Futsal dos Campos Gerais. Então, eram vários jogos, né? De vários times de futsal ali que a gente produzia. Alguns textos e tudo mais, e encaminhava, né? Fazia assessoria da Liga de Futsal, né? E aí, no último ano da faculdade, daí que eu fiz o estágio no Queima Futsal, né? Aí, assim, eu era mais focada na parte de assessoria de imprensa, né? Trabalhava mais textos, o contato com a imprensa, alimentação de site, mas também fazia ali um pouquinho de redes sociais, do clube, né? Trabalhava também essa questão da produção de conteúdo, né? Para mim foi muito importante, né? Tanto a minha primeira experiência lá na Liga de Futsal dos Campos Gerais, no primeiro ano da faculdade, como ali no último ano a assessoria no Queima Futsal, porque uma coisa foi levando a outra, né? Então, uma experiência foi levando a outra que me fez chegar até o Operário, né? Então, quando eu entrei no Operário, ali logo perto do que eu estava me formando, então eu já tinha mais ou menos essa experiência de assessoria de imprensa, né, de saber como funciona um clube, né, era de futsal, não era de futebol, né, e claro que aí entrando no Operário a demanda era muito maior, né, a questão do assédio da imprensa, né, a cobertura da imprensa num clube de futebol no Operário era muito maior, mas assim, eu já tinha um pouco de noção, né, por exemplo, como é que funcionava um dia de jogo, você produzir a escalação, entregar para a imprensa, você fazer um texto pré-jogo, um texto pós-jogo, né. Então, assim, acho que essa experiência, né, ali no Queima Futsal me ajudou muito, né, nisso, para quando eu entrei no Operário, eu já tinha uma noção de como que funcionava essa assessoria de imprensa esportiva, né. Então, assim, para mim foi muito importante. Como eu falei, uma coisa foi levando a outra.
Bianca, como é que foi para você fazer esse curso essa pós-graduação de jornalismo esportivo aqui na Uninter, né? Já estando formada na área de jornalismo, mas como é que foi? Como é que essa pós-graduação acabou te ajudando a continuar executando o seu trabalho?
Bom, como eu falei, né, eu tinha esse interesse em trabalhar com jornalismo esportivo, né? Desde antes de fazer a graduação, né, de cursar jornalismo na graduação, e aí quando eu me formei, eu já tinha interesse em fazer alguma pós na área, né, eu acho que me ajudaria a agregar mais conhecimentos, né, e tudo mais, e eu já trabalhava na área e eu queria melhorar, né, melhorar meu currículo e tudo mais, a minha experiência, né, foi então que, e assim, como trabalhar com esporte, né, é muito corrido, eu não teria como fazer uma pós-presencial, né, e tudo mais, até porque não existia nenhuma pós aqui em Ponta Grossa, presencial na área que eu queria fazer, que era jornalismo esportivo, né, e aí eu conheci essa pós da Uninter em jornalismo esportivo, que era EAD, né, que é EAD, então, assim, para mim foi muito bom, porque aí eu conseguia conciliar o trabalho, conseguia fazer a pós, né, e, assim, eu acredito que ela é bem abrangente, né, tanto para veículos, né, para quem trabalha com jornalismo esportivo em veículos, então ele fala de TV, da história do jornalismo esportivo na TV, também no rádio, no impresso, né, revistas, jornais, enfim, e também fala da assessoria de comunicação, né, até eu achava que não teria tanto, mas tem uma disciplina que é de assessoria de comunicação, assessoria de imprensa na área esportiva, né, então me agregou muito conhecimento para mim, eu que já trabalhava na área, mas que pude aprender mais e melhorar, né, aliar a teoria e a prática, né? Então, eu já trabalhava com isso, mas eu também adquiri conhecimentos específicos da área na pós da Uninter.
Conta pra gente qual que é a diferença da assessoria de imprensa para a assessoria de comunicação.
Então, assessoria de comunicação é um pouco mais abrangente, né? Eu diria que assessoria de imprensa entra ali dentro da assessoria de comunicação, né? Então, na assessoria de comunicação, você tem, por exemplo, a produção de conteúdo, a comunicação interna, né? Hoje, a gestão de redes sociais, né? Que é muito presente em tudo, né? Em todas as empresas, né? Enfim, clube de futebol e tudo. Então, assim, a assessoria de comunicação é um pouco mais abrangente. E dentro da assessoria de comunicação, uma das áreas ali, né? Você tem, por exemplo, a publicidade, o marketing, essa geração de conteúdo, né, a comunicação interna mesmo, e também tem a assessoria de imprensa, né, que daí é esse contato mais direto com a imprensa, no agendamento de entrevistas, na questão da clipagem, no acompanhamento do que sai na imprensa da empresa, no meu caso, do clube de futebol que você assessora, a questão da produção também de releases, né, que a gente disponibiliza no site do Operário, mas também manda para a imprensa utilizar aquilo tanto como sugestão de pauta, né, a quem use na íntegra, né, os releases. Então, assim, é mais a assessoria de imprensa, eu diria que está dentro da assessoria de comunicação, né. Eu já fiz só assessoria de imprensa e hoje eu trabalho não só assessoria de imprensa, mas também toda a produção de conteúdo ali no Operário, né, claro, junto com uma equipe, né? Hoje a gente tem mais um fotógrafo, um publicitário que trabalha toda a parte gráfica, né? Um fotógrafo e videomaker. Também temos um estagiário de marketing, né? Então, assim, fora os outros projetos, né, que a gente tem ali, a Rádio FEC, a TV UFEC também, tem algumas pessoas que não trabalham diretamente no clube, mas que fazem esses projetos junto com a gente, né? Então, tudo isso, eu diria que tudo isso é assessoria de comunicação, né? Toda essa produção, todo esse conteúdo faz parte da assessoria de comunicação.
E quais são os desafios de trabalhar assessorando um clube de futebol que cresceu tanto nos últimos anos como o Operário Ferroviário? Como é o trabalho de divulgação de releases, sugestão de pontes e pautas, como que é isso no dia a dia?
Bom, como eu falei, né, eu sempre quis trabalhar com jornalismo esportivo, mas eu não sabia o que era, né, uma assessoria de comunicação, uma assessoria de imprensa, fui descobrindo isso ao longo da faculdade, né. Para mim foi um grande desafio, até quando eu lembro quando eu entrei no Operário, eu estava ali na reta final da faculdade, né, terminando o meu TCC. Então eu falei, poxa, será que eu vou dar conta, né, porque é muita coisa, né, querendo ou não, a cobertura da imprensa é muito intensa, né, e tudo mais. Isso que na época era mais a imprensa aqui regional, né, enfim, de Ponta Grossa e estadual, mas ainda assim eu ficava me perguntando, né, se eu daria conta. Mas aí depois que eu peguei jeito, né, que eu fui aprendendo, que eu fui vendo como que funciona o dia a dia, né, se tornou muito mais fácil. E assim, o Operário cresceu muito todos esses anos, né, e foi muito legal para mim acompanhar todo esse crescimento do clube, mas ao mesmo tempo a comunicação também teve que acompanhar esse crescimento, né. Então, quando eu entrei no clube, eu fazia parte de assessoria de imprensa, também dessa produção de conteúdo, né, mas a gente tinha ali uma agência que fazia a parte gráfica, né, enfim, algumas postagens, as artes, alguns vídeos também, e um fotógrafo que trabalhava nos dias de jogos, né, que fazia as fotos em dia de jogo. Quando eu entrei no final de 2015, isso, né, uhum. E aí em 2016 acabou que o Operário caiu para a segunda divisão do Paranaense, né. Então, aí a gente teve uma mudança na comunicação, né? Acabou que a gente não tinha mais agência, também não tinha mais fotógrafo. E aí eu acabei pegando essas funções, né? Fazendo foto também, fazendo alguma coisa em vídeo, né? Assim, mais voltada para as redes sociais, coisas simples. Mas, enfim, tive que aprender várias coisas e foi muito bom para mim, né? No sentido de ter mais experiência, né? De não fazer só assessoria de imprensa, porque quando eu entrei era mais focada na assessoria de imprensa, e aí eu pude ter, por exemplo, contato com os patrocinadores do clube, né, pensar em ações com os patrocinadores, fazer parte de foto, parte de vídeo. Então, assim, foi muito legal. E aí, conforme o Operário foi crescendo, né, foi, conseguiu acesso para o Série C, foi campeão da Série D e tudo mais, a gente foi aumentando a equipe de comunicação aos poucos, né, estão tendo um fotógrafo fixo, né, que faz todas as demandas do clube, também investindo ali num publicitário para ficar no clube no dia a dia, né, para produzir todas as artes, toda a parte gráfica, edição de vídeo, também estagiários, né, um estagiário de jornalismo para me acompanhar ali na assessoria de imprensa e tudo mais. Então, a equipe foi crescendo, né, e foi muito legal poder acompanhar tanto o crescimento do clube, né, na parte esportiva e tudo mais, mas também acompanhar o crescimento dos departamentos ali dentro do clube, né, e o de comunicação, que a gente pôde, eu vi crescer, né, como eu falei, quando eu entrei era praticamente só eu que trabalhava ali na comunicação, e hoje a gente tem uma equipe, né, então o que permite a gente fazer muito mais coisa, né, e tudo mais. Então, assim, para mim foi muito legal, claro que foi um desafio, né, e tudo mais, teve muita coisa que eu tive que aprender ali na prática, né, mas assim, para mim é muito gratificante, né, tudo que eu vivi ali, poder acompanhar todo esse crescimento.
Então a Bianca acompanhou todo esse crescimento, né, da série D para a série C, da série C para a série B, das séries que tem maior expressão, né, do futebol brasileiro, e ela viu então o aumento da demanda crescer, né, então foi se adaptando, e pensando nisso, eu puxo uma questão que eu acho que é bem bacana. Como é que foi esse período agora, né, que a gente vivenciou em 2020, né, que ainda a gente está vivenciando com a pandemia, o que que mudou um pouco na sua rotina, na forma de trabalhar? Acho que seria legal a Bianca compartilhar um pouco sobre isso, né, as rotinas que mudaram, não só desse clube específico, mas de todos. Então, a visão que ela pode passar é uma visão geral, né, de como funciona na maioria dos clubes de futebol, né, do Brasil. Conta pra gente como tem sido esse período.
Bom, acho que ninguém esperava, né, viver o que a gente viveu, né, o que a gente está vivendo, né, a pandemia e tudo mais. E há um ano a gente teve que repensar toda a comunicação, né. Eu acredito que não só para nós, mas para todos os clubes, assim, a gente precisou adaptar muita coisa que a gente fazia, né? E assim, foi um desafio, né? Você pensar ali fora da caixinha, né? Fora do que a gente já estava acostumado e tudo mais, poder fazer todas as entrevistas presenciais, por exemplo, o que hoje a gente não faz, né? Então, foi preciso parar, pensar, né, com a nossa equipe de comunicação e adaptar tudo que a gente fazia, né? Então, a gente ficou ali um período grande sem jogos, né? E aí a gente precisou adaptar todo o conteúdo de redes sociais, né? Então, a gente, durante esse período, a gente ficou muito na história do clube, né? Em puxar um pouquinho ali a história do clube para o pessoal conhecer mais, a história do escudo, do operário. A gente também focou muito na questão da conscientização, né? Para o pessoal se cuidar e tudo mais. A gente colocou nossas redes sociais, que algo que a gente ainda tem feito, né, à disposição tanto da Universidade Estadual de Ponta Grossa, né, da UEPG, com o Hospital Universitário e também da Prefeitura, para que divulgasse informações de utilidade pública, né? Então, hoje a gente ainda faz isso, a gente divulga ali as datas de vacinação, por exemplo, coisas que é de interesse do nosso público também, né? Que é importante que todos saibam, que é uma informação, são informações que precisam ser difundidas, né? Então, a gente precisou adaptar toda a comunicação. Aí, por exemplo, o contato com a imprensa, né? A gente era acostumado a fazer as entrevistas coletivas, entrevistas exclusivas, tudo presencial, a gente precisou adaptar, né? Hoje a gente faz as coletivas todas online, né? Então, cada um participa ali da sua casa. A gente precisou fazer alguns conteúdos mais interativos com o torcedor, né? Então, algumas brincadeiras, assim, nas redes sociais e tudo mais, pedindo para o torcedor falar qual foi o jogo que mais marcou e tudo mais, né, sugerindo atividades para o pessoal fazer, principalmente ano passado, né, quando a gente estava todo aquele período sem jogos. Também fizemos elaboramos aí o programa do Fantasma, que a gente tem até hoje, né, que é online, né, a gente faz entrevistas online, faz ele de casa mesmo, né, então a gente faz cada um da sua casa, e assim, mudar totalmente a nossa produção de conteúdo, né? Acredito que foi um desafio grande e acredito que a gente teve que mudar principalmente a forma de comunicação com o torcedor, né? De passar as informações para o torcedor e tudo mais, torcedor que não pode mais, por enquanto, acompanhar os jogos no estádio, né? Então, a gente até está agora no processo de formulação do aplicativo do Operário, né, e tudo mais, com um conteúdo exclusivo ali para o sócio torcedor. É, então, assim, tudo isso foi necessário pensar fora da caixinha, né? Acredito que foi um desafio para todos os clubes de futebol, né? Porque se você não tem mais a torcida no estádio, né, você tem que pensar novas formas de se comunicar com o torcedor, né, e também com a imprensa, como eu falei. Então, até hoje a gente, né, mantém essas coletivas todas online, nossas entrevistas para a imprensa são todas via telefone, ligação de vídeo, enfim, né. Então, a gente teve que fazer algumas mudanças, mas também acredito que foi interessante esse processo de a gente pensar novos conteúdos, sabe? São coisas que a gente mantém e que com certeza a gente ainda vai manter, né? A gente viu aí esse boom das lives, né? Tanto no passado, são coisas que ainda, acredito que ainda vão permanecer, né? Principalmente na questão da produção de conteúdo, né? Mas claro que a gente espera logo que tudo isso passe, né? Que a gente possa ter a vacina para todos logo, né? Que a gente possa voltar a ter o torcedor no estádio e tudo mais, né? Mas assim, foi um grande desafio, né? Repensar tudo que a gente fazia e passar quase tudo para online, né?
Então, só para a Bianca então comentar, aproveitando esse comentário, né? A transformação das redes sociais, como que você vê? Como que isso impactou, né, nas assessorias de imprensa? Como que você vê esses desafios, né, que a gente tem enfrentado, né, principalmente cada vez mais nas mídias sociais? Como que você vê como potencializar, né, esse efeito das mídias sociais para poder alcançar o público, né, que o clube precisa, né?
Bom, como eu falei, né, então agora a gente está num processo aí de lançamento do nosso aplicativo, né? Ainda aprimorando algumas coisas e tudo mais, que era um projeto que já existia e tudo mais, né? Mas que a gente teve que dar uma acelerada nele, né? Até mesmo por conta desses desafios, né? Eu acredito que para a assessoria de imprensa foi um desafio tanto para a imprensa como para a assessoria, né? Então, como eu falei, a gente acabou migrando as coletivas, né? Não faz mais entrevistas presenciais, faz as entrevistas, as coletivas e tudo mais com a imprensa, tudo online, né? E daí eu acho que algo que marcou bastante é que a gente precisou, assim, mudar um pouco a comunicação no sentido de ficar mais perto do torcedor nas redes sociais, né? Trazer o torcedor para acompanhar mais, até porque a gente viu isso principalmente no ano passado, né? Quando pararam os campeonatos e tudo mais, o pessoal muito passando mais tempo nas redes sociais, né? Então foi preciso pensar um conteúdo que também fosse, né, que entretesse o torcedor nesse período, né? Então, uma das coisas que a gente fez ano passado também foi a questão de a gente ter alguns jogos, né? O jogo do acesso do Operário para a Série B, a semifinal da Série C, a final da Série C, tudo isso foi transmitido pela CBF TV no YouTube. Então, são coisas que ainda estão disponíveis, né? O vídeo na íntegra ali do jogo está disponível, então era algo que a gente colocava também para o torcedor, uma sugestão para você fazer hoje, reveja o jogo do Operário, a final do campeonato, né? Então, assim, eu acho que a gente teve que trazer tudo que era presencial, a gente trouxe para online, né, como as coletivas, e a gente também precisou aproximar um pouquinho mais do torcedor nas redes sociais, né. É um desafio diário aí que a gente tenta aprimorar, e algo que a gente fez e segue fazendo é pedir o feedback do torcedor, né, o que o torcedor acha dos conteúdos que a gente gera, dos programas que a gente faz, das entrevistas, o que o torcedor quer ver, né, porque isso também é muito importante.
Falando em coletivas de imprensa, fala mais para a gente como que ocorre dentro dos bastidores, como que a sua função contribui para isso, como que acontece ali no dia a dia quando tem as coletivas de imprensa.
Bom, vamos falar num cenário antes da pandemia, então, né? Nossas coletivas eram todas presenciais, né? Lá no clube, na sala de imprensa e tudo mais. Então, a gente, né, você tem coletiva pré-jogo com o treinador, com atletas, você também tem coletiva, como a gente teve hoje, só que online, de apresentação de atleta, você tem coletiva para anunciar novidades do sócio-torcedor, né, anunciar novos patrocinadores, por exemplo. Então, são vários tipos de coletiva, né? Vários temas diferentes para as coletivas, e aí isso, né? Cada uma exige uma preparação diferente, né? Então a gente faz por exemplo, né? Na época que a gente fazia presencial, a gente fazia essa, convocava a imprensa, né? Ó, vai ter coletiva, tal dia, tal horário, e o tema é esse, né? E aí o pessoal ia lá no clube, a gente fazia ali a ordem das perguntas, de quem ia perguntar, mas tudo presencial, né? Tinha esse contato presencial, e aí, normalmente, depois da coletiva, a gente gerava o material, né? Então, por exemplo, escrevia um release ali sobre o que foi a coletiva, se era pré-jogo, se era apresentação de atleta, e disponibilizava para a imprensa também, né? Disponibilizava, muitas vezes, o áudio para o pessoal de rádio também, né? Que cobre aí diariamente o esporte. E presencial era assim, né? E aí, quando a gente precisou migrar para o online, por conta da pandemia, isso já no ano passado, né? A gente primeiro foi escolher uma plataforma, né? Para a gente conseguir fazer essas coletivas, né? E aí, a gente, os nossos atletas mesmo, né? Durante uma época do ano passado, realizavam treinos em casa, então eram os treinos online, né? Que a comissão técnica acompanhava ali por ligação de vídeo e tudo mais, né? E a gente aderiu esse método também nessa plataforma para usar para as coletivas. Então, daí hoje a gente faz a convocação da coletiva e tudo mais, no grupo do WhatsApp, no e-mail, vê quem vai participar, manda o acesso para essas pessoas participarem para os jornalistas, né? Participarem pela plataforma, e aí vai escrevendo as perguntas, né? E eles vão fazendo. E a gente faz, prepara tudo no clube, né? Então, por exemplo, disponibiliza ali um computador onde o atleta, quem for dar entrevista, vai ficar ali respondendo as perguntas. E aí a gente grava também com uma câmera, né? Disponibiliza tanto o vídeo que é feito do computador como da câmera, né? E algo que mudou bastante para nós, né? Que foi um desafio nesse período, é que a gente hoje, então, como a imprensa não tem, desde o ano passado, acesso a treinos e tudo mais por conta da pandemia, né? Quem entra no clube, né? As pessoas que acessam o clube, o CT, é um público mais controlado, né? Um público que é um pessoal que é testado, pessoal interno ali do clube mesmo, né? Então, a gente precisa passar o material para a imprensa, né? Tanto o material em vídeo e as informações, né? Então, como a imprensa não está ali cobrindo todo dia presencialmente, então a gente que passa esse material, né? Filma a coletiva, manda e tudo mais, né? E aí, assim, algumas coisas seguem, né, da mesma forma. Após a coletiva, eu normalmente faço um release, que é pré-jogo, que é da apresentação de atleta, que é de novidade do sócio-torcedor, por exemplo, e encaminho para a imprensa, e a gente encaminha também aquele material da coletiva, né? O vídeo, as fotos e tudo mais, que hoje é a gente que produz, né? Principalmente do dia a dia, de treinamentos e tudo mais. Acabou que ficou toda essa demanda para a assessoria de comunicação passar para a imprensa, né? O que antes a imprensa tinha acesso a um treino ou outro, podia fazer imagens e tudo mais. Então, hoje é tudo a gente que produz.
Então, a gente vê a importância, né, da assessoria de comunicação, assessoria de imprensa, né? Ficou mais evidente ainda nesse período, né? Tendo que mostrar o que acontece lá dentro, né? Para o público, para os interessados, para o torcedor, né? Então, a gente vê esse papel importante. Então, só para a gente agradecer, então, aqui os comentários. Recebemos comentários do Fabiano Castro, que elogia a Bianca. Aí, Bianca, uma excelente profissional. A Marceline Mesquita acompanhando a gente. O Tuba do Sul. Colega de jornalismo, também se formou aqui pela Uninter. William Caico também se formou pela Uninter, né, falou: grande profissional, parabéns, Bia. Então, elogiando o trabalho da Bianca. E também professor, né, audiência do professor da área de pós-graduação, né, da área desportiva, né? Então, o Emerson Michalski acompanhando a gente aqui e elogiando também essa entrevista. Então, pedi para a Bianca, então, chegando aos finais aqui, Bianca, envia uma dica para quem quer estudar jornalismo, para quem quer atuar nessa área de jornalismo esportivo, deixar esse espaço aberto para você no final aí, para dar esse incentivo, né, para quem quer entrar nessa área, quer conhecer mais.
Bom, primeiro agradecer, né, pelos comentários. Fabiano Castro, que trabalha comigo lá no Operário, é coordenador das categorias de base, né, a gente trabalha junto ali no clube, o William também, o professor Emerson, agradecer a todos que estão acompanhando e agradecer pelos comentários, né? Bom, eu vou falar algo que funcionou para mim, né? E que eu consegui me inserir na área que eu queria trabalhar, né? Na área do esporte e tudo mais. Eu acho que, assim, às vezes a gente acaba esperando a gente estar formado para procurar um emprego na área, né? E, assim, eu acho que é fundamental, desde o primeiro ano, sempre que possível, participar de projetos, enfim, do que, às vezes, não necessariamente não é um estágio, mas tem algum projeto da faculdade ou tem algum projeto externo e tudo mais que é da área que você quer seguir, tanto para quem quer seguir na área do esporte como para quem quer seguir em outras áreas também, você participar desses projetos desde cedo, né? Desde o primeiro ano ali, o que puder participar, porque aí você já vai conhecendo a área, né, que você quer atuar e tudo mais, principalmente na cidade que você é, né? Então, aqui em Ponta Grossa, ali, como eu fui desde o primeiro ano da faculdade, né, eu tive essa oportunidade de participar, de escrever textos da Liga de Futsal, então eu já ia conhecendo um pouco da imprensa que trabalhava na área esportiva, né, que trabalha na área esportiva, as pessoas também já iam me conhecendo, né? Então, por exemplo, eu estava no Queima Futsal no último ano da faculdade, e eu fui para o Operário e eu já conhecia muita gente já, que eu já conhecia da assessoria do Queima, né? Então, isso facilitou muito. Por isso que eu acho que é muito importante, né? Não só para jornalismo esportivo, para assessoria de imprensa esportiva, mas para todas as áreas que você possa ir participando de projetos desde muito cedo, né? Então, que você possa aí aproveitar essas oportunidades que surgem e buscar, né? Procurar as oportunidades também, onde que você pode fazer um estágio, onde que você pode acompanhar uma cobertura esportiva para que você possa já entrando na área, né? Eu tenho certeza que isso vai facilitar muito lá na frente quando você tiver formado, né? E sempre buscar aprender mais, acompanhar, né, como é que funciona num veículo esportivo, numa assessoria e tudo mais, né? Então, acho que é muito importante aproveitar essas oportunidades desde cedo, porque com certeza tudo isso vai contribuir lá na frente, né? Na hora de procurar um emprego lá na frente, eu tenho certeza que se você já tiver um pouco de noção de como que funciona a tua área, já tiver uma experiência ali adquirida durante a faculdade, isso vai facilitar muito.
Excelente dica, Bianca. Então, só agradecendo então aqui, faltou três nomes aqui, a Ailda Ramos acompanhando a gente também, a Fisiologia do FEC e também a Júlia Marchetti acompanhando a gente, falou que a Bianca é uma inspiração para ela, então ela acabou citando aqui. Então, agradecer mais uma vez, né, a Bianca por conceder essa entrevista com a gente aqui na Rádio Ninter, né, Vitor?
Sim, com certeza. E a gente pode fazer um repeteco um outro dia para contar a história do Operário, né? Será um prazer. Então, a gente agradece sua presença aqui na Rádio Ninter.
Eu que agradeço, né? Quero agradecer o convite de vocês para poder participar, né? Falar um pouquinho disso, né? É sempre interessante, adoro esses momentos, né? De trocar experiência e tudo mais, e falar um pouquinho. Eu agradeço todos os comentários aí também, né? O Eduardo, fisiologista do Operário, falou para mim hoje que ia acompanhar mesmo, né? A Júlia também, né? Mandar um abraço para a Júlia, agradecer mesmo todo mundo. E agradecer a vocês pelo convite, né? Pela Rádio Ninter, pela oportunidade aí de contar um pouquinho a minha história.
Obrigado, Bianca. Então, a gente fica por aqui. Chegamos ao fim da edição do programa Entre no Jogo. Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento.
Programa Entre no Jogo.